Olá, ouvintes do Passadorama. Aqui quem fala é o Eduardo. Hoje a gente está com um programa um pouquinho diferente para vocês. Essa é a primeira edição do Passadorama Drops, ou, caso você seja carioca da gema como eu, Drops. É um programa que vai seguir em paralelo ao nosso programa principal, que é o programa mensal. E esse programa, a ideia é ele trazer informações adicionais e complementares ao programa central. Nessa primeira edição, vocês ouvem uma entrevista que eu fiz alguns meses atrás com o sociólogo João Trajano Cento Sé, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá, ele coordena, juntamente com o sociólogo Ignácio Cano, o Laboratório de Análise da Violência. Eu conversei com o João Trajano sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. A gente também conversou sobre o abandono da política de UPPs e sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Essa é a primeira edição desse programa, então algumas coisas a gente ainda vai acertar. Eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acharam, ver o que a gente pode mudar nas edições futuras. Enfim, eu espero que vocês gostem. Segue a entrevista. Professor, muito obrigado pela entrevista.
Imagina, é um prazer conversar com você.
Então, estamos agora há pouco mais de um mês desde que foi decretada a intervenção militar no Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, você está se sentindo mais seguro?
Não, rigorosamente eu não estou me sentindo mais seguro. Infelizmente, também não estou me sentindo surpreso de não estar me sentindo mais inseguro.
Claro. Mas assim, brincadeira à parte, eu acho que todos nós queremos saber o seguinte. Temos, mais uma vez, a presença de militares armados pelas ruas do Rio de Janeiro. Dessa vez, colocados aqui por intervenção federal. Uhum. O quão preocupados nós devemos estar com isso, na sua opinião?
Eu acho que a gente deve estar muito preocupado e por muitas razões diferentes. Tá? Bom, em primeiro lugar, porque essa operação, ela, na verdade, replica uma série de intervenções, uma série de operações anteriores das Forças Armadas no Rio de Janeiro, que datam desde 1992, se a gente contar somente o período pós-constituinte de 86 e da Constituição de 88. Desde 1992 nós temos recorrentemente situações de operações militares das Forças Armadas no Rio, né? E invariavelmente em todas elas os resultados não foram nada bons, não é? Além de não conseguirem impactar na incidência criminal, além de não conseguirem impactar na estrutura dos grupos que são precariamente organizados no Rio de Janeiro e atuam em atividades criminosas, em geral as ações das Forças Armadas provocam muito, muito prejuízo à vida, sobretudo das pessoas mais pobres, moradores de favelas, das periferias, não é? Prejuízo, inclusive, de vidas, né? Então, a gente tem uma sequência, uma sucessão de situações semelhantes a essa, não é? Em que tudo que nós conseguimos é contabilizar mortos, casos de agressão, casos de uso excessivo da força e a reiteração da criminalização da pobreza, que marca as nossas políticas de segurança no Brasil.
Existe, para você, uma relação entre o aumento do uso da força pelo Estado e a diminuição dos índices de violência urbana? Como isso se reflete na história recente?
Na verdade, o que a gente tem tido no Brasil, na nossa história recente, e aí vamos contar aí nos últimos 30 anos, né, é uma espécie de samba de uma nota só. Né? De fato, a gente teve uma mudança muito grande na forma de atuação dos grupos criminais, sobretudo aqueles vinculados ao tráfico de drogas, por um lado, e às milícias, no caso do Rio de Janeiro, por outro. À medida que a atividade desses grupos começou a se tornar mais rentável, a disputa entre diferentes grupos para controlar essas atividades cresceu. E, junto com essa disputa, o uso de armas pesadas na disputa entre eles. Né? O que o Estado fez? o Estado, em lugar de intervir de forma a impedir que esse acirramento ocorresse e que essa corrida armamentista se desse, ele simplesmente entrou na mesma lógica e passou a atuar contra esses grupos, também se armando mais, também enfatizando a opção armada, né? No que a gente muitas vezes chama de opção militarizada, né? A expressão mais sintética dessa postura adotada pelo Estado no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, é a política de guerra às drogas. O próprio nome já denota o espírito que está por trás das intervenções, das ações do Estado em relação ao crime. Foco no comércio de drogas, no comércio varejo de drogas, através de ações armadas, ações militarizadas. Então, acaba que a gente tem a percepção de que, em lugar de funcionar como elemento de contenção da escalada criminal, as agências do Estado, sobretudo as agências policiais, pela ação, e outras agências, como o Judiciário, Ministérios Públicos, pela omissão, acaba que o Estado se torna um vetor a mais no processo de escalada da violência, não como um dique para contê-lo e um elemento para desarmar essas dinâmicas criminais. Então a gente tem grupos precariamente organizados que disputam a hegemonia. Eles disputam exatamente porque eles são precários, porque se eles fossem realmente organizados, um deles já teria obtido o monopólio, ou entre eles já tinha havido um acordo, né? Então eles estão em disputa e o Estado entra na mesma lógica. Aí o cenário que nós temos hoje.
Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, no carnaval deste ano, às vésperas da intervenção nova, foram registrados entre 5 e quase 6 mil ocorrências policiais. O número é bem menor do que o registrado em anos anteriores, como 2015, 2016, que tiveram cada um mais de 9 mil ocorrências. Além disso, 16 dos 27 indicadores do órgão de violência caíram durante o carnaval, entre eles homicídios, furtos e roubos de celular. Por que então a necessidade de intervir militarmente no Estado agora, na sua opinião?
Bom, existe uma literatura que é reconhecida, uma literatura internacional inclusive, que estabelece que, estabelece adequadamente, corretamente, que existe uma certa dissociação entre o comportamento dos índices criminais e a percepção coletiva sobre o crime. Ou seja, você pode ter um cenário em que os índices estejam crescendo e a sensação de insegurança e a percepção social não acompanha esse crescimento. Pode até funcionar em sentido inverso, né? Achar que está mais seguro, embora os índices digam o contrário. Assim como você pode ter situações em que os índices estão mais baixos e a percepção da população é de que o crime está crescendo e, consequentemente, a sensação de insegurança cresce. Então, você tem isso, é comum, né? Isso não acontece no Rio de Janeiro, no Brasil, isso é uma coisa, uma tendência comum de se observar, não é? Eu acho que foi mais ou menos o que nós tivemos e o que nós temos no Rio, né? O Rio tem um padrão criminal muito alto, né? Mesmo nos momentos em que nós tivemos, por exemplo, um declínio da incidência de homicídios, das taxas de homicídio, como ocorreu em 2012, 2013, ainda assim, esse declínio não nos leva a taxas sequer aceitáveis, né? São taxas muito altas, né? Mas então a gente está convivendo com esse cenário já há muitos anos e num contexto geral também muito ruim, não é? Num contexto político, num contexto social muito ruim. E incidem sobre a percepção de segurança a ocorrência de episódios traumáticos, né? Então você tem um episódio que impacta muito a opinião pública, ele acaba alimentando esse sentimento de insegurança. A cobertura da mídia é muito importante. A cobertura da mídia começa a dar uma ênfase muito grande a determinados casos e não somente enfatizar, mas abordar de forma a dramatizar determinados episódios e tal, pesar mais a mão em determinados aspectos negativos, não é, da nossa convivência, e isso acaba puxando a nossa percepção de insegurança para cima. Eu acho que talvez tenha ocorrido um pouco isso no Rio de Janeiro. A gente tem, desde o final de 2017, na verdade, desde o final de 2016, ao longo de 2017 todo, né? E eu acho que agora, início do ano, sobretudo no Carnaval, isso fez boom, né? Um cenário, uma atmosfera que acabou alimentando uma certa sensação de insegurança por parte da população e uma expectativa da população de uma tomada de providência das autoridades do Estado. Muito contribuiu, na minha opinião, a crise de autoridade que o Rio de Janeiro passou, tem passado desde o final das Olimpíadas de 2016. Né? A gente, lamentavelmente, se tornou um Estado sem governo, no sentido literal do termo. Né? Então isso, sem dúvida alguma, acaba também concorrendo, né, para o aumento da percepção de insegurança, do sentimento de insegurança, né, e de falta de confiança nas instituições.
Pois é, já que você falou da crise de governo do Estado, vocês estudaram muito o PP no Laboratório de Análise da Violência, então eu gostaria de perguntar que parece que em anos recentes houve uma mudança na visão da sociedade em relação às UPPs. No início, o projeto era visto por muitos como uma salvação da segurança pública no Rio. Hoje parece que as pessoas já não acreditam mais nessa solução. A que se deve isso, na sua opinião?
Na verdade, o desenho, né, do programa, né, e alguns dos seus preceitos, seus pressupostos, são muito interessantes. Eu diria que talvez as UPPs tenham sido a melhor iniciativa policial ocorrida no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos, do ponto de vista de modelo de policiamento. Né, talvez tenha sido o modelo de policiamento melhor desenhado e com mais chance de produzir resultados interessantes nos últimos 30 anos. O problema é que as UPPs, elas são isso somente, elas eram isso, né, se a gente levar em consideração que esse programa ele está sobrevivendo por aparelhos somente, né, já não tem muita efetividade, não tem investimento e tal. A UPP era um modelo de policiamento, não era um programa de segurança pública, não era um projeto de segurança pública, ele era um modelo que apontava para uma série de outras iniciativas do poder público, algumas delas relativas ao policiamento e outras não, de natureza social, de natureza estrutural e tal, e que precisariam se encaixar nesse policiamento para que esse policiamento funcionasse do jeito que se esperava. Só que nós não tivemos isso. Todas as fichas foram jogadas nesse modelo como se ele fosse a grande solução para a questão da segurança do Rio, como se ele fosse um programa de segurança pública para o Rio, o programa de segurança pública do Rio. Não era isso. Não dá para ser. Nenhum modelo de policiamento pode se tornar isso. Além disso, ele teve muitos recursos exatamente porque o governo do Estado, na ocasião, investiu, aportou recursos, apostou nele. Só que, por outro lado, ao jogar muitos recursos financeiros e simbólicos nesse programa, o governo também passou a utilizar esse programa de forma política, né? E aí todos os aspectos técnicos necessários, né, para que a gente pudesse, monitorando o programa, adaptando o programa, fazendo com que ele fosse expandido de forma gradual, sendo avaliado, todos esses procedimentos que deveriam ser tomados foram para o ralo, não é? E o que prevaleceu foi a lógica política, e sobretudo em dois momentos específicos, a lógica política eleitoral. E aí pronto, essa foi a ferida de morte, né, das UPPs, e é lamentável, porque quando a gente tem o fracasso de um programa desses, nós não voltamos de onde nós partimos. Nós voltamos para atrás de onde nós partimos, porque evidentemente as pessoas passam a duvidar da efetividade não desse programa, mas de todos aqueles elementos que o compõem, que era justamente o que ele tinha de bom. Então, eu acredito que as UPPs, né, o programa das UPPs, ele foi extinto, Ele não está mais, não dá para falar das UPPs no presente, no tempo presente, não é? E lamento muitíssimo e acho que esse fracasso causa um estrago tremendo para nós no Rio de Janeiro.
Como é que você enxerga a relação entre um certo conservadorismo moral que existe na sociedade, certos segmentos sociais, e a tolerância com o uso da violência praticada pelos agentes do Estado?
Na verdade, são dois elementos que estão casados, não é? Em geral, a gente está numa atmosfera também hoje muito propícia, né, à difusão de discursos do ódio, né, de intolerância, defesa de posições excepcionais, de atitudes de posturas de exceção. Então a gente está numa atmosfera propícia para isso tudo e isso está se alastrando, né? E se volta exatamente contra as maiores vítimas da violência criminal e também das violências estruturais, que são justamente aquelas pessoas que estão nas bordas da sociedade, né? Aqueles segmentos que estão nas bordas, né? Que de certa forma a sociedade se alimenta deles, faz uso deles, mas os mantém afastados, os mantém aliados. Eles fazem parte do corpo social, mas não tem estatuto de cidadania no sentido forte do termo, né? Acaba que eles são as maiores vítimas, repito, das violências criminais e das violências estruturais, e ao mesmo tempo são os maiores objetos de criminalização por parte desses segmentos que, de certa forma, usufruem desse modelo excludente, né, hierarquizado.
Bem, diante da situação atual, eu acho que não posso deixar de te perguntar sobre um assunto que, com o assassinato recente da vereadora Marielle Franco, observa-se também, nesses segmentos mais conservadores, uma rejeição a pautas ligadas ao tema dos direitos humanos. Como é que você enxerga essa situação?
Com muita apreensão, né? Porque, na verdade, a agenda de direitos humanos é a agenda de fundação de uma sociedade menos assimétrica, menos iníqua, menos desigual, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, mais focada na promoção do bem-estar, de uma certa solidariedade social e, sobretudo, de respeito, né? Assim, uma sociedade pautada pelo respeito recíproco entre os diferentes atores e segmentos, né? Esse eu acho que é o nosso maior desafio hoje no Brasil, recuperar a positividade dessa agenda e reafirmá-la frente a esses segmentos conservadores e ultra-reacionários que se batem contra essa agenda e fazem muito barulho, tem tido uma capacidade absurda de fazer barulho. É uma disputa muito dura, porque a tradição da sociedade brasileira, o seu legado histórico, é de exclusão, é escravocrata, é racista, é homofóbico, é falocrático, não é? E quer seguir assim, é como o corpo, né? O corpo tem memória. Uma sociedade também tem memória, e a nossa memória é essa, né? De uma sociedade excludente, de uma sociedade desrespeitosa com uma série de setores, né? Mas aqueles que rejeitam esse legado, aqueles que querem superar esse legado, vão insistir. Eu, meus colegas do LAV, estamos entre esses, e a gente vai lutar enquanto a gente estiver em pé por essa agenda.
Bem, para finalizar, vou fazer uma pergunta meio cretina.
Tá.
Assim, o ex-ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em anos recentes, eu não sei se foi em 2016 ou 2017, ele disse que precisamos de menos estudos e mais armas. Isso é verdade?
Não, é justamente o inverso, né? A gente precisa conhecer os estudos que já existem, que são muitos, não é? produzir mais estudos e a gente precisa de muito menos armas. Nós colecionamos mais de 50 mil homicídios dolosos ano há muitos anos, há mais de década, não é? Quase 90% desses casos se dá por arma de fogo, não é? Existem vários estudos para quem não cultiva a ignorância como virtude, né? Há vários estudos que estabelecem a relação entre armas de fogo e incidência letal, incidência de homicídios, de crimes letais, não é? Então o que a gente precisa é justamente o inverso. Agora, é importante observar que essa frase do atual ministro, né, do Supremo, se não me engano,
sim,
é que o nosso judiciário, ele nos decepciona muito. Não somente o poder judiciário, mas as agências vinculadas ao sistema de justiça, entra aí o Ministério Público, eles nos desapontaram muito, porque a Constituição de 88 está embutida nela uma aposta enorme no judiciário como fiador da nossa democracia, como fiador da nossa ordem jurídica pautada pelo direito e pela igualdade jurídica, né? O Estado, um Estado cidadão, um Estado de direito, como a gente costuma chamar, já virou um jargão, teria exatamente essas instituições do sistema de justiça como suas grandes fiadoras. E o que nós temos visto, né, nos últimos anos é que essas instâncias, elas operam muito em função de uma lógica que lhes é própria. Elas funcionam com uma marca corporativa absolutamente inadmissível, não é? E com um escárnio em relação aos preceitos básicos de um Estado de Direito, do qual eles deveriam ser o fiador, que nos deixa absolutamente perplexos, não é? Então, nós falamos tanto das polícias, as polícias realmente são um problema para nós, a gente tem muitos problemas, tanto com as polícias estaduais, quanto com a Polícia Federal, que nem aparece tanto, mas nós temos problema na Polícia Federal, nos sistemas penitenciários e tal, e a gente esquece, muitas vezes, até porque é uma corporação mais forte, mais sólida, né, dos problemas que nós deveríamos e vamos ter que enfrentar em algum momento em relação a essas instituições do sistema judiciário, que têm se revelado absolutamente anacrônicas, por um lado, e, por outro lado, incapazes de cumprirem o destino histórico que a Constituição de 88 legou a elas. Isso é muito decepcionante e é muito preocupante.
Bem, professor, você tem alguma coisa a adicionar? Você queira?
Não, acho que só para adicionar, porque eu próprio nem tenho enfatizado muito isso, no que diz respeito à intervenção militar, ela, na minha opinião, ela é uma réplica, né, uma repetição do que nós temos tido ao longo dos últimos 30 anos, salvo por um aspecto que a torna, ao meu ver, mais problemática ainda. É porque o que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro foi uma espécie de destituição parcial, né? O nosso governador, obviamente, já havia revelado a sua incapacidade administrativa, mas de todo modo ele foi eleito, não é? E ele foi destituído do seu cargo, do cargo para o qual ele foi eleito, em uma área específica, né? Então, esse é um caso muito curioso, né, que eu não tenho notícias de nada semelhante na nossa história republicana, ou pelo menos na nossa história recente. O nosso governador, o governador do Rio de Janeiro, foi parcialmente destituído do seu cargo, porque disseram assim para ele: olha, governador, o senhor cuida de tudo, mas da segurança pública, que é uma prerrogativa dos governadores de estado, sim, salvo em situações especiais, na segurança pública o senhor não cuida mais. Isso agora está na esfera federal. Então é um caso muito curioso que torna essa operação militar mais preocupante, de impeachment parcial né, de impedimento parcial de um chefe de executivo. Eu não tenho ideia disso ter acontecido antes e nos torna mais reféns de um limbo, porque quem é responsável pelo controle das ações das Forças Armadas? A quem eles prestarão conta? É o presidente da República, em Brasília? Né? Isso é muito, muito, muito preocupante.
Professor, muito obrigado pela entrevista, por ter nos concedido o seu tempo, a sua paciência. Todos nós do Passadorama queremos parabenizar você e os seus colegas do Laboratório de Análise da Violência. Enfim, o trabalho que vocês têm feito é muito importante, especialmente em momentos como esse. A gente está num momento difícil, a gente precisa de estudos do tipo, e espero que vocês continuem participando de entrevistas como essa. Assim.
Eu agradeço o interesse de vocês e deixo registrado que é um prazer para nós conversarmos com vocês, e sempre que for necessário, sempre que for possível, somos interlocutores e estamos juntos.